Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 14. Nós vamos ver sinais da vinda de Cristo, o engano por meio da palavra. Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 14. Aqueles que possam colocar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Pedimos que o teu Espírito nos ajude a compreendê-la e ajuda-nos a entender todas as coisas relacionadas aqui. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Um dos maiores problemas em relação a essa área, quando se fala sobre a volta de Cristo ou sinais da vinda de Cristo, que na internet há muitas pessoas mencionando sobre o assunto, dando evidências claras de que realmente Cristo já voltou e outros de que Cristo vai voltar. Bom, o maior problema aqui não é a questão de que o texto não diz, mas a interpretação desses textos condizente com a realidade. O que está acontecendo é o seguinte: muitas pessoas estão usando a Bíblia para enganar as pessoas. Nós vimos aqui dois trechos onde fala sobre enganar, ok? Mas a Bíblia também afirma que farão de vós negócios. E o fato é, como é que você pode, além de ser precavido ou cauteloso em relação a tudo isso, e também estar atento a o sinal da volta de Cristo ou da vinda de Cristo? Agora, o problema maior aqui, como eu falei, é a questão de interpretação de texto. A primeira resposta que eu vou lhe dar é essa: como é que você pode realmente estar precavido sobre esse assunto, conhecendo a verdade? Como é que você pode realmente evitar que você seja enganado, conhecendo a verdade? E quando eu falo conhecendo a verdade, não é o fato de você conhecer as Escrituras, não é o fato de você estudar, mas principalmente entender os tempos. Porque essa é a questão. Se você procurar a palavra tempos, existem várias relações em relação a tempos sobre na Bíblia, no Novo Testamento. E os tempos são as coisas essenciais, porque você necessita saber em que tempo está e quais os tempos que virão. Você precisa saber os tempos que já foram, para que ninguém venha falar alguma coisa para você e tentar colocar você num tempo que já não existe mais. Vou dar um exemplo bem claro. Alguém chega e fala para você assim: olha, você precisa aprender que Deus vai guardar as pessoas e colocar um sinal em cada um desses que são guardados por ele, e esses guardados terão a vida eterna. E alguém fala: ah, é? É. E qual é o seu sinal? O sinal é o sábado. Você precisa guardar o sábado. Porque eles relacionam que o sinal que está no Apocalipse é o sábado, o sinal sobre a testa daqueles escolhidos. Isso eu estou falando de um determinado tipo de orientação bíblica, que alguns grupos falam isso. Nesse ponto, só nesse ponto aqui, você já vem olhar assim: bom, quem é os que guardam e devem guardar o sábado, ou geralmente guardam o sábado? É o povo judeu. Quem recebeu essa orientação? O povo judeu. Quando que receberam essa orientação? Na lei, em Êxodo 20. Quando terminou a lei? Em Atos capítulo 1. Então a lei deixou de ser cumprida, não invalidada, de ser cumprida, porque era um determinado povo e é o povo judeu. Agora, se você é judeu e não é salvo em Cristo, então você precisa guardar o sábado, porque você está debaixo da lei. Mas eu conheço alguns judeus que já não são mais judeus, aliás, são judeus, mas são cristãos, no entanto, já não guardam o sábado, porque eles entenderam pelas escrituras que esse tempo já passou e que nós estamos em outro tempo. Então, se você não entende os tempos, então você pode ser enganado. Não quer dizer que dentro do tempo que você está, no atual conjuntura, que é chamada dispensação da graça, não venham pessoas e te engane também, usando de palavras e fazendo, como diz as próprias escrituras, fazendo de vós negócios. Ou seja, tentando vender uma coisa para você e você pagando a ele algum valor, como uma certa pessoa me compartilhou uma vez, já comentei aqui, que estavam vendendo cantinhos no céu por 5 mil reais. Bom, o que é que eu preciso saber para que não seja enganado por meio da Bíblia? Eu estou falando da igreja, ok? E eu tenho aqui alguns itens. O primeiro: a igreja precisa sair para que o anticristo apareça. Olhe para mim comigo, por favor, depois eu volto nesse texto aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 9. O livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 6 a 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 9. Paulo aqui compartilha, principalmente com os tessalonicenses, a essência da volta de Cristo no capítulo 1 para a igreja e agora o aparecimento do anticristo. Mas veja o que ele diz aqui: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E essa cuja essa vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, novamente, a palavra engano está aí, de uma outra forma, mas está. O que é necessário para que o anticristo apareça? A igreja precisa sair. Em que período isso acontece? Dentro de um tempo. O tempo chama dispensação da graça. Nós estamos nessa dispensação. Começou no ano 33 e vai terminar no dia em que Cristo voltar montado no cavalo branco. Nesse período anterior a este fim, antes disso, é necessário que haja 7 anos de 360 dias e no começo desse período, então, haverá a vinda de Cristo nas nuvens, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 17, que vamos ver depois, haja o arrebatamento da igreja. E aí, voltando para o texto, nós temos aqui: agora vós sabeis que o que detém, para que no próprio tempo seja manifestado. Tempo de novo aí, porque já o mistério da injustiça opera, há um que agora o retém, o Espírito, até que do meio seja tirado. Então, quando for retirado, vai aparecer o anticristo. Algumas pessoas já me perguntaram, mas nós vamos chegar a ver o anticristo? Será que vamos reconhecer que pode ser certa pessoa ou não? Possivelmente sim, pode ser que nós sejamos pessoas ainda aqui antes de que aconteça ele assumir a sua posição, mas ainda assim não vamos ter a dúvida essencial de que realmente é esse ou não é. Será? Parece. Tudo indica que sim, porque é necessário que a igreja dessaia ou desapareça para que ele apareça. Sem ele, sem a igreja, ele vai aparecer. Com a igreja, ele não aparece. Então, uma das coisas que eu quero que você fique alerta: não vai acontecer o fato do anticristo aparecer e começar a marcar números 666 aí na mão, na testa, para você. Isso não vai acontecer, porque pessoas já falaram assim: ah, mas e se acontecer isso? Bom, uma das coisas que está ocorrendo na atualidade é que começou um implante de chips em alguns lugares, com pessoas, na mão direita ou na testa, né? Algumas pessoas até colocaram na perna, já fizeram implante na perna. Um brasileiro aqui saiu no YouTube e tantos lugares aí, se manifestando sendo o primeiro que colocou esse chip, tamanho de um grão de arroz, né? E o que ocasiona se esse chip quebra? Simplesmente a morte do indivíduo, porque ele tem um componente chamado lítio, e o lítio vai infectar o nosso organismo. Então, dois lugares foi evidente, comprovado, que é na testa ou na mão direita, não tem o problema de você quebrar esse pequeno chip, que já vem automaticamente todinho encapsulado, certinho, para que não haja qualquer comprometimento com a sua saúde. Eu posso garantir aos irmãos, se caso ocorra e o anticristo não apareceu e nós estamos aqui ainda, e você tem certeza que é salvo, é óbvio, e começar a fazer implante, você pode rejeitar isso naturalmente. Eu vou rejeitar, não porque eu tenho medo de perder minha salvação, pelo contrário, mas porque pode ocasionar um problema de quebrar isso e eu perder a minha vida sem necessidade, enquanto eu posso ainda testemunhar para Jesus. Então, não vai ser obrigado isso. Existem pessoas que estão fazendo isso naturalmente. Até um tempo atrás, 2, 3 anos atrás, saiu um surgimento de uma carteira de identidade nova, onde eles queriam integrar tudo junto. Ainda está isso aí, chama-se RIC, né? E ainda estão implantando isso. Agora, a forma de implantar isso, eu não sei se vocês perceberam, está sendo muito complicado. Eles acharam um jeito muito prático, e você talvez nem perceba. Você já viu que eles estão obrigando você a ir ao posto ou ao cartório eleitoral que você se encontra e fazer todo o seu cadastro biográfico? Na mão, fotografia, já viu isso? Você já está no sistema, não tem jeito, ok? E naturalmente, mais tarde, eles vão incluir e fazer uma carteira de trabalho, uma carteira que seja isso, ou até mesmo fazer um número e colocar um chip. Irmãos, uma coisa é certa, eu estou fazendo muita suposição aqui de coisas que ainda não aconteceram, mas uma coisa é certa, se você é salvo, você não vai estar quando o anticristo aparecer, porque a Bíblia diz aqui, é garantia, não sou eu, diz que é necessário que a igreja saia, o Espírito saia, o Espírito está em nós, que saia para que ele seja manifestado, não dá para fazer as duas coisas, ok? Porque hoje o mundo, quem está atuando é o Espírito Santo, até que do meio seja retirado, e Cristo vai levar a igreja, vai retirar o Espírito Santo que estão com as pessoas, não a manifestação, porque ainda ele vai manifestar, só que é por fora. Uma outra evidência aqui, irmãos, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que eu mencionei, volta um pouquinho, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, a igreja não estará na tribulação. Eu já ouvi muita coisa sobre esse assunto, pessoas me questionando e falando, ah, a igreja vai passar metade da tribulação, depois vai ser arrebatada. Não, não vai, não tem jeito, conforme nós lemos antes, não tem jeito. É necessário a igreja sair para que haja ação de Satanás. A igreja não vai sequer entrar um dia na tribulação. A razão é óbvia. Eu nem vou mencionar, só vou mencionar o texto aqui, tá? A razão é óbvia. Muito simples. Fazendo os cálculos que já passei aos irmãos um tempo atrás, existem 70 semanas sobre o povo de Israel. Começou o dia da saída da Babilônia e parou no dia em que Jesus Cristo entrou montado no burrinho em Jerusalém. Foram 69 semanas de 7 anos. Calculados em dias, batem exatamente o cálculo e não tem como espécie alguma dá errado, inclusive incluindo os anos bissextos. Falta hoje 7 anos de 360 dias para que complete a semana, as 70 semanas ou a 70ª semana de Daniel, para que haja a comprovação das escrituras e da profecia que foi dada a Daniel. É impossível isso não acontecer, porque se isso deixar de acontecer, Deus é mentiroso, e Deus nunca errou espécie alguma, primeiro fato. Segundo fato, é que se você olhar o capítulo 4 de Tessalonicenses, primeiro, Paulo é tão assim, conciso, que ele fala com detalhes algumas coisas, veja lá no versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou não tenham conhecimento, que é a mesma coisa, não é ignorante de ser ruim ou alguma coisa, é ser falta de conhecimento sobre determinado assunto, acerca dos que já dormem, aqueles que já morreram, que não tem mais esperança. Versículo 15, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já morreram, de forma alguma, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Inclusive, acabamos de cantar o último hino aí, estava falando sobre essa trombeta, cantamos, bem convictos sobre o assunto, e naturalmente é necessário isso acontecer. Isso não tem evidência nenhuma, mas tem dois lugares, uma em 1 Coríntios 15 e a outra aqui. Mas a evidência do Velho Testamento sobre o povo judeu, isso é inevitável. Vai ter a última semana de Daniel. Agora, voltando para Mateus, capítulo 24, versículo 14, se você se recorda, é necessário que seja pregado ou manifestado, o anunciado, o evangelho do reino. Hoje o evangelho é da salvação, o evangelho de Cristo. O evangelho do reino não tem nada a ver com o evangelho da salvação, é totalmente diferente. E aí, se você vai para Apocalipse capítulo 7, você vê de cara uma lista de pessoas, de tribos, que são 144 mil judeus, homens, conforme Apocalipse 14, homens que não se casaram, nunca tiveram espécie alguma de mulher ou algum tipo de relação. Irmãos, são homens. Aliás, Deus nunca chamou uma mulher no Novo Testamento para fazer a pregação do Evangelho. Existe sim, no Velho Testamento, uma profetisa, pelo menos, que foi chamada porque o homem não assumiu o seu lugar. Fora isso, eu desconheço espécie alguma ou qualquer ministério que se deve dar a uma mulher. Porque a Bíblia diz já, Paulo fala para Tito: ô Tito, as mulheres já estão cheias de trabalho, já tem muita coisa que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, vai dar mais um ministério para ela? Não, de espécie alguma, isso não está, está fora de cogitação. Não é para fazer, é do trabalho do homem, Deus chamou esse grupo. Então, voltando novamente, a igreja não estará na tribulação, ela será elevada, arrebatada. Como será isso? Bom, várias pessoas já têm, inclusive, feito até tipos de vídeos e formas de como sucederá isso. Além de vídeos, imagens também, filmes gráficos, onde as pessoas, ao ouvirem uma luz no céu, começam a elevar-se e sobem e vão aquele grupo de pessoas para aquela luz, ou até mesmo dentro da igreja, que eu vi um vídeo, o pastor está pregando lá com ênfase, de repente a Bíblia cai e um monte de gente que estava na igreja some, algumas ficam e começa o desespero. Bom, naturalmente, quando diz o arrebatamento, todas essas coisas, porque a Bíblia não menciona nada a forma como será. Nós julgamos baseados em fatos que ocorreram no passado, em que as pessoas tiram das próprias escrituras algo que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo. Certa vez, um homem chamado Felipe estava numa cidade pregando o evangelho da salvação, e o Espírito Santo falou para ele: Felipe, vá para uma estrada que está entre Jerusalém e Gaza, e lá você vai para lá, só tem uma coisa, ela está deserta, não tem ninguém lá. Então ele estava na multidão, ele saiu e foi para lá. Chegando lá, passou-se algum tempo depois, não sei, uma carruagem, um carro, e o Espírito falou: corre atrás disso aí. E ele foi atrás, e ele ouviu um eunuco, um homem escuro, da África, né? lendo Isaías. E ele perguntou: você está lendo o que você está? Você entende o que está lendo? Ele falou: como eu posso entender se alguém não me explicar? E subiu, explicou para ele, toda baseado no que ele conhecia, só tendo o Velho Testamento. E aquele eunuco foi salvo, e ele foi batizado. Após o batismo, aí vem um detalhe: Felipe foi arrebatado. Não diz como, simplesmente foi arrebatado. O eunuco não viu, voltou para o carro e desceu muito alegre, contente pelo ocorrido. No entanto, Felipe se achou em Azoto, em outra cidade. Como foi? Será que ele saiu voando, tinha algum sapato de fogo, como de ferro, né? Ou será que ele tinha algum tipo de teletransporte? Não diz nada, apenas desapareceu de um lugar e apareceu em outro. Bom, baseado nesse contexto e também naquilo que aconteceu com Jesus Cristo, quando estava no túmulo e só ficou os panos e o corpo desapareceu e ele apareceu com outra roupa depois, é daí que as pessoas julgam que nós vamos deixar tudo que nós temos aqui, que na verdade nada do que temos aqui vamos ser levado para o céu, naturalmente. Então, isso tem que cair mesmo, não tem que ficar. Inclusive óculos, se tiver dentadura, tudo vai ficar, não vai subir, não adianta, não vai subir, vai ficar. O corpo vai sumir, então tudo que é do corpo vai embora, o que não é do corpo vai ficar. Por exemplo, se alguém é surdo, né, um aparelho de surdez, o aparelho vai ficar, ele não vai. Até brincava com os surdos no passado, que quando chegar no céu, um aparelho vai ser maior, porque o céu é tão grande que precisava ouvir, né? Então tinha que ter um aparelho maior. E eles falavam assim: não, lá no céu vamos ouvir tudo, né? Então, mas é algo que nós precisamos saber. Por quê? Porque as pessoas aí fora tendem a falar coisas que não são conforme as escrituras, não tem relação nenhuma. Voltando novamente na minha linha, é impossível a igreja ficar na tribulação, não tem como, não há sequer menção sobre isso. A forma que nós vamos, com certeza, será da forma como Jesus Cristo desapareceu e ficou-se totalmente só os panos ali, e o corpo foi embora. Porque quando chegarmos na presença de Cristo nos ares, nem nas nuvens, nos ares, nós vamos estar com uma roupa de linho fino, uma roupa fantástica, que não acaba mais e não suja. Aliás, eu quero dizer aos irmãos, se os irmãos não sabem um pouco de astronomia, a uma certa altura sobre a Terra, eu não estou falando 30 quilômetros não, tá, irmãos? Eu estou falando de uns 900, 1000 quilômetros acima da Terra, tá? Tudo que está lá em cima, no mínimo, fica a menos 230 graus, no mínimo. No mínimo, menos 230. Significa que tudo congela em coisa de 15 segundos, né? Rapidamente. Nós, com o corpo transformados, esse efeito não vai ser possível. Nós vamos ver, falar, sem problemas. Aliás, é uma coisa que eu quero aprender, é como falar no espaço onde não tem oxigênio. Interessante, né? Inclusive, os filmes que talvez você já ouviu, onde o foguete faz aquele barulho enorme, subindo lá no céu, e monte de barulhos no céu, isso não existe. A gente vai ver isso pessoalmente. Garantia, entrada franca para aquele que já aceitou a Cristo como seu Salvador. Então, não vai estar na tribulação a igreja. Absolutamente. Agora, o problema maior é: quando vai ocorrer isso? É por isso que eu estou falando alguns sinais da vinda de Cristo. Porque é importante que você saiba, porque as pessoas estão enganando muito. Voltando para o texto em Mateus 24, por favor. Mateus 24. Jesus dá um alerta, e eu quero esclarecer esse texto aqui antes de falar mais alguns pontos. E veja, voltando ao capítulo 24. Eu quero esclarecer isso aqui, para que você não tenha dúvida. Eu sei que algumas pessoas já ouviram o que eu vou falar e já estão até tediosas, no sentido de ouvir a mesma coisa. Mas muitos de vocês talvez esqueceram ou não se lembram, e vão se lembrar agora. Quando ocorreu isto? Ocorreu antes de Jesus ser morto ou ser crucificado. Em que oportunidade foi essa? Será que foi na segunda? Foi na terça? Ou foi na quarta? Ou foi na quinta? Ou será que realmente foi no domingo que ele entrou e depois os discípulos falaram para ele as coisas? Não importa o dia, mas foi num desses dias aí. Ok? Foi bem exatamente. Ou foi domingo, ou foi segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta. Sexta não foi. Ok? Um desses dias. E Jesus estava no templo. E os discípulos falaram assim: olha, que maravilha, que coisa linda. Certa vez eu estive no México com a minha esposa. E às vezes a gente não entende por que a gente, Deus leva a gente para certas coisas, certos lugares. E um pastor nos encontrou num congresso lá, e aí ele falou assim: olha, quando você descer, isso tudo em espanhol, tá, irmãos? Não vou falar espanhol. Mas quando você for embora e você descer para o México, ou cidade do México, né? Por favor, passa na minha casa, fica alguns dias. Falei: tá bom, a gente vai ver. Né? Então, nós descemos, porque realmente a altura que nós estávamos era 3.500, descemos a 2.000, então era 1.500 mais alto. E ao descermos, encontramos com ele na rodoviária, ele nos levou para um lugar muito bonito, que é um museu de arte moderna, por fora. A gente não pôde entrar, mas muito bonito. E à noite depois nos levou para passear, conhecendo os principais lugares turísticos de fotos naquela época. E depois a gente ainda foi ao jantar fora. Realmente era algo assim diferente, tudo novo, tudo diferente totalmente. Você imagina, o Criador e a criação. E a criação falando: olha que coisa maravilhosa. Sabe o que o Criador ia falar para eles? Fala assim: eu fiz tudo isso aí, eu desenhei, coloquei na cabeça deles para fazer esse negócio aí. Ele não falou isso. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte. Olha o versículo 2. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Qual que era a intenção de Jesus Cristo falar isso? Simplesmente alertando. O Criador sempre está tentando nos alertar, sempre tentando mostrar o futuro. E ainda algumas pessoas, sabe o que elas fazem? Ah, mas se eu pudesse voltar lá, eu ia resolver o problema, não ia acontecer o que está acontecendo hoje. As pessoas tendem a voltar no passado. Irmãos, é do ponto que você está para frente, nunca para trás. Não tem como voltar. Sempre para frente. E Jesus falou a mesma coisa: olha, não ficará pedra sobre pedra. Muito bem, os discípulos olharam assim. Tá bom. Foram caminhando no Monte das Oliveiras, diz lá, não diz? No versículo 3. Estão no Monte das Oliveiras. Jesus e os discípulos chegaram, os discípulos em particular, e disse: dize-nos, veja a pergunta, por favor, quando serão essas coisas? vírgula. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quantas perguntas, irmãos? Três perguntas. Então é importante saber que são três perguntas. Agora, Jesus podia falar da igreja? Não. Jesus mencionou alguma coisa no capítulo 24 e 25 sobre a igreja? Não. Só podia falar sobre quem? Sobre o povo judeu. Então, tudo está relacionado no capítulo 24. É para quem, irmãos? Povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. Totalmente está fora. Porque se Jesus falasse isso, sabe o que ia acontecer? Ele não podia depois mencionar outras coisas. Ou melhor, na verdade, ele quebraria o aspecto que ele veio, porque ele veio como profeta. Na atualidade, ele está como sacerdote, e no futuro virá como rei. É um trabalho específico, é uma função específica. E sendo criador, com certeza ele não faria diferente, ele faria o que é correto. Ele não errou. As pessoas não param para pensar nisso. Quando começam a ler isso aqui, acha que a igreja está aqui no meio. Irmãos, não tem nada relacionado com a igreja aqui, com a dispensação da graça. Ele falou exatamente relacionado para após. Porque, veja só, veja lá. Diz-nos quando serão essas coisas. Então ele vai falar quando serão essas coisas. Que coisas? Que não ficará pedra sobre pedra. Qual será? Que sinal haverá da tua vinda? Ó, a vinda de Cristo para o povo judeu é no fim da dispensação, após os 7 anos. E nós estamos antes dos 7. Então ele vai falar sobre os sinais da vinda dele aqui. E eu estou falando dos sinais da nossa vinda de Jesus Cristo nas nuvens ou no ar. Então é esse aqui. Ele falou exatamente do ponto aqui. Ele foi provavelmente até o ano 100. Ou até antes um pouco. Ok? Porque o que ele falou é em relação ao ano 70. Quando Tito quebrou ou destruiu totalmente o templo que estava em Jerusalém e quebrou os muros e tudo mais, tá? E depois ele vai falar sobre aqui e sobre o fim do mundo, que relacionado após tribulação, após o milênio. Tudo bem? Então ele começa já no princípio, após a sua saída, ele fala para o povo judeu: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo. E realmente apareceram muitas coisas depois dizendo: ah, eu sou Jesus Cristo, ah, olha aqui, eu sou Jesus Cristo, e coisas assim. E ainda diz, ele emenda, né? Haverá guerras e rumores de guerras e coisas assim. Isso está relacionado lá para frente. E nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ok, ele não está falando sobre o período da graça, ele está falando dos 7 anos da tribulação, que a igreja não vai entrar. Inclusive o versículo 14, observe isso aqui, perdão, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim do quê? O fim dos acontecimentos que ele diz no versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exatamente isso. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja, sim, entrará num período crítico. Muito crítico. Então, tudo que está aqui está relacionado com o povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Tem um trecho que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que eu já mencionei isso semana retrasada, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Ok? Não terá jeito. O arrebatamento tem que acontecer quando a apostasia vier e antes de aparecer o filho da perdição, ou o anticristo. Então, a igreja, nesse período que nós estamos, vai entrar num período crítico, muito crítico, ao ponto de que as pessoas, como diz o próprio texto em outro lugar que nós já passamos, vai perder o amor pelas atitudes. A primeira pregação que eu falei sobre as atitudes humanas, o amor esfriará, as pessoas não vão frequentar as igrejas, vão deixar de vir à igreja, vão deixar de seguir a Cristo. Apostasia não significa sair da igreja, viu? Algumas pessoas falam: olha, cuidado com a apostasia, hein? Ou no sentido assim, cuidado se não sair da igreja e nunca voltar mais. Apostasia não é sair da igreja. Sair da igreja significa desvio. Significa que a pessoa está desviada, ele nem vem mais. Apostasia, novamente, é a pessoa estar dentro da igreja com uma forma de adorar a Deus inconvenientemente e contra aquilo que Deus aceita. Não só a forma de adorar, mas também a forma de aprender as escrituras, no sentido que está totalmente fora do padrão bíblico. Não está exatamente como era antes. A pessoa adora Deus de outra maneira. A pessoa crê em Deus de outra forma. Ele começa a dar mais vazão para as emoções do que para a razão. E se você olhar Romanos 12, 1 e 2, eu mencionei isso, o culto é racional e não emocional. Então não adianta você ficar renovado achando que vai renovar a sua vida com Deus. Não é isso que acontece. Tanto é que, se você olhar o Velho Testamento, todas as vezes que o povo desviava, Deus falava assim: olha, volta para onde você estava antes. Volta para as raízes. Fica dentro daquele padrão que eu estabeleci. No Velho Testamento, irmãos. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: você pode ser enganado e eu também. Mas se você conhece a verdade, você não vai ser enganado. Se você sabe o que é fato e o que Deus falou, você não vai ser enganado. Não há necessidade de você temer. Mas no momento em que você começa a mudar a sua forma de adorar a Deus de forma emocional e não racional, então você será enganado. Por quê? O pecado está na carne e não no espírito. Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ok? Alerta. Fique atento ao que você escuta. Avalie muito bem, porque o diabo está agindo de outras formas. Como ele não pode destruir a igreja, ele está tentando destruir a família. Você acha que esse negócio de gênero não vai destruir a família? Já está destruindo a família. Não aceite, de espécie alguma. O fato de você não é desprezar as pessoas que escolheram ser o que são, no sentido de homossexual, ou lésbica, ou gay que seja. Não é isso. Mas o fato é você não aceitar isso. Você ter respeito pela pessoa, mas não aceitar isso. Quando você aceita, então você está sendo cúmplice daquilo que a pessoa está ensinando ou fazendo. Não, eu respeito você, mas eu não aceito o que você faz. Você tem que tomar decisão em relação a isso, porque isso vai ser o ponto essencial da sua família e para o futuro dos seus filhos. Vamos curvar nossas cabeças e vamos lá.